A partir de agora, na Web Rádio Mineiríssima, programa Mundo Empreendedor. Informações, entrevistas, dicas e tudo sobre negócios e empreendedorismo. Mundo Empreendedor.
Alô, gente amiga do rádio, alô, amigos e ouvintes da Mineiríssima. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Parceria Áudio e Voz, Empreendimentos, Fonoaudiologia e Oratória, Minutos Saúde, produção de conteúdos da área de saúde e Mineiríssima Web Rádio. Acesse www.mundoempreendedor.biz e fique por dentro de nossos conteúdos disponibilizados em podcasts, bem como das redes sociais do Mundo Empreendedor. Eu sou Renato Gonçalves e comigo Adriano Neves.
Mais um programa Mundo Empreendedor no ar, agora estreando o mês de julho. Hoje, 1º de julho de 2022, eu, Adriano Neves, com Renato Gonçalves, iremos trazer notícias, informações do mundo business, do mundo empreendedor.
1º de julho, novo semestre começando. E a gente traz aqui também no programa algumas curiosidades sobre uma data como a de hoje, 1º de julho. Em 1867, o governo de Portugal decretava o fim da pena de morte para crimes civis em Portugal. Em 1960, ocorria a independência da Somália. Já no ano de 1968, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi assinado em Washington, Londres e Moscou por 62 países. Em 1976, Portugal concedia autonomia à Ilha da Madeira. Já em 1979, a Sony lançava o Walkman, o primeiro leitor de cassetes portátil da história. E quem não teve um Walkman, não é mesmo? Em 1994, um novo plano econômico muda a moeda brasileira de Cruzeiro Real para o Real, que permanece até hoje. E no ano de 2020, um acordo Estados Unidos-México-Canadá substituiu o NAFTA, a Área de Livre Comércio da América do Norte. Portanto, algumas curiosidades em relação a essa data, 1º de julho.
Um grande abraço a todos vocês que estão conectados conosco, especialmente aí nos países Alemanha, Portugal, Jamaica, Estados Unidos, Suíça, onde nós temos aí nossas conexões. E novas conexões estão por vir. Estão por vir, por exemplo, possivelmente Reino Unido e outros países da América Latina.
Mundo Empreendedor.
Um abraço especial aos amigos da Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais, em especial ao Ricardo Ribeiro, Tarcísio Costa e Renata Barcelos, que se reuniram recentemente para já alinhar os próximos eventos empreendedores na cidade de Belo Horizonte e em Portugal também. Vem novidades aí. O pessoal já está falando em confraria do associado da Câmara, Conexão Portugal, né? Nós que temos aqui também a nossa Conexão Portugal, a Câmara Portuguesa, e está estreando aí a Conexão Portugal com algumas ideias bem interessantes, promovendo eventos híbridos, rodadas de negócio, conforme a gente também já vinha anunciando aqui. A Câmara Portuguesa está com essa ideia. Missões em Portugal para business, turismo, né? Cláudio Mota, que sempre vem falando dessas missões aqui no programa, haverá também essa parceria, né? Ou melhor dizendo, esses eventos promovidos pela Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho já realizado e que está por realizar. E já aí se programando, já na fase do planejamento, muita coisa boa está por vir. E nós aqui do Mundo Empreendedor sempre daremos visibilidade aos eventos da Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais também. Um grande abraço aí a vocês, a essa fantástica equipe.
Destaques do programa de hoje, Adriano.
E hoje teremos aqui no programa, no segundo bloco, a Camila Fernandes. Ela vai contar a história de como foi a experiência que ela teve como presidente do Rotary Club de Belo Horizonte Mangabeiras nessa gestão 2021-22 que se encerrou ontem, dia 30 de junho. E no terceiro bloco teremos nossa querida amiga Renata Schmidt, trazendo notícias do país europeu, da Alemanha. Já estamos ansiosos, Renata. Daqui a pouquinho, Renata Schmidt conectada com todos vocês aqui no Mundo Empreendedor. Já, já.
Mundo Empreendedor. Notícias. Seixal, uma cidade em Portugal. Esse é o tema de uma palestra muito interessante que será realizada neste mês de julho.
Quem vai nos trazer essas novidades será nosso parceiro e amigo Cláudio Mota, da nossa Conexão Portugal. Seixal, que é uma cidade portuguesa pertencente ao distrito de Setúbal e é a área metropolitana de Lisboa, com cerca de 45 mil habitantes. Então, em breve, Cláudio Mota vai poder falar aqui sobre como empreender em Seixal. Na verdade, é uma região altamente promissora, já com potencial muito grande para você que pretende investir em Portugal, esteja você morando aqui ou mesmo lá, ou se você já reside em Portugal e quer investir em Seixal, Cláudio Mota trará essas informações através de uma palestra que com certeza será brilhante. E nós aqui do Mundo Empreendedor manteremos você informado sobre esse evento referente à data, local, horário, se será em formato híbrido ou se será somente presencial. Em breve a gente vai falar todos os detalhes aqui para vocês.
Metaverso no mundo dos negócios. Evento do Grupo Vox em preparação com data prevista para agosto.
O Grupo Vox vai trazer o palestrante Ícaro Avelar, que é um especialista em startups. Ele não está no Brasil nesse mês agora de julho, mas ele já garantiu que em agosto estará aqui conosco e vai poder trazer informações sobre o que é essa novidade que o mundo tanto anseia por conhecer mais, que é o metaverso, especialmente no mundo dos negócios. Ícaro Avelar estará conosco. A palestra será híbrida. Presencialmente serão poucos participantes, mas a gente vai divulgar o link também. Adriana Gontijo, que é uma parceira lá do Grupo Vox, ela que é consultora empresarial, consultora executiva, já esteve aqui no nosso programa, ela que está fazendo aí também essa interface com esse local, com o coworking, onde vai acontecer essa palestra. O Ícaro Avelar, ele participa da comissão de startups da OAB, que é onde nós o conhecemos, e será um grande prazer poder divulgar essa palestra aqui no Mundo Empreendedor. Fique antenado aí com a gente.
Sustentabilidade no comércio exterior. Novas regras para bens remanufaturados. Renato?
A inclusão da temática do meio ambiente nas discussões e negociações comerciais internacionais não é exatamente nova. A questão está exposta já no preâmbulo da Declaração de Marrakech de 1994, por ocasião da criação da Organização Mundial do Comércio, OMC, tendo ganhado progressiva força e expressão por meio da criação do Comitê de Comércio e Meio Ambiente, da inclusão do assunto na agenda de negociações da rodada de Doha de 2001 e, mais recentemente, com o lançamento das chamadas Discussões Estruturadas sobre Sustentabilidade e Comércio, objetivando aprovar durante a conferência de 2022 declaração ministerial para reforçar o papel da OMC no tratamento dos diferentes tópicos que compõem o universo do comércio e sustentabilidade. Além da OMC, outras organizações internacionais igualmente vêm incentivando a promoção de esforços negociais e regulatórios de seus membros para garantir o desenvolvimento harmônico entre políticas comerciais e ambientais, a exemplo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No que se refere ao Brasil, a temática de comércio e meio ambiente, apesar de ganhar atenção em tempos recentes e de forma ainda mais incipiente, já fomentou alguns episódios relevantes, a exemplo da disputa comercial movida pela União Europeia contra a política brasileira de restrição de importação de pneus recauchutados, iniciado em 2005 e cuja implementação se deu em 2009. Tal disputa, além de ser uma das mais conhecidas em que o Brasil figurou como parte, trouxe grandes repercussões em termos nacionais e internacionais, seja pelas conclusões do órgão de apelação da OMC, que reconheceu o direito dos países em adotarem medidas restritivas de comércio para salvaguardar o meio ambiente e evitar a importação de resíduos sólidos, seja pelas intensas discussões judiciais paralelas que ocorreram no decorrer do caso, o que levou chegou, inclusive, ao envolvimento do STF no tema por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 101/DF. No que concerne à discussão ora proposta, verifica-se que a principal consequência do caso foi a consolidação de uma política brasileira bastante restritiva sobre a importação de bens que não sejam novos, independente da finalidade do bem ou de seu estado, seja ele usado, recondicionado ou remanufaturado. Se por um lado a restrição e na maior parte dos casos proibição de importação de bens que não sejam novos apresentava-se como uma nova política aparentemente legítima de proteção do meio ambiente, da saúde pública e dos consumidores, por outro, tal rigidez levou o país a se fechar para o crescente mercado internacional dos bens remanufaturados, afastando-se das práticas comerciais de países desenvolvidos e recomendadas internacionalmente. O investimento mundial em bens remanufaturados tem se tornado um negócio promissor na medida que permite a reutilização de bens após o fim de sua vida útil, o que reduz a demanda da indústria por matérias-primas e recursos naturais, ao passo que permite a adoção de saídas inteligentes e ambientalmente corretas para o que até então era considerado lixo. Com isso, a indústria da remanufatura não só gera eficiência econômica e inovação ecológica para setores produtivos tradicionais, como permite novas formas de geração de renda e empregos. Para se ter noção sobre a relevância e potencial do mercado de remanufaturados, os Estados Unidos, líder mundial no setor e que exporta cerca de 27% do total produzido, passou a incluir previsões sobre o tema em seus acordos preferenciais, a exemplo do que ocorreu nas negociações do chamado USMCA, assinado juntamente com México e Canadá e que substituiu o antigo NAFTA. Da mesma forma, a União Europeia vem empreendendo esforços para a expansão do setor, estimando que seu mercado de remanufaturados chegue a representar 90 bilhões de euros até 2030. Um dos setores industriais que responde pela maior parte do fluxo comercial internacional de remanufaturados é o de autopeças, visto que até 60% das partes automotivas são passíveis de reutilização após o fim da vida útil. O curioso é que a tendência não é adotada apenas pelos produtores voltados a nichos mais populares. Marcas tradicionais e de prestígio, como BMW e Mercedes-Benz, vêm apostando na remanufatura não apenas para a redução dos custos de produção, que chegam a 50%, mas como forma de agregar sustentabilidade à sua imagem. Diante deste cenário, em junho de 2021, a Cesex lançou consulta pública sobre a importação de bens remanufaturados e a serem remanufaturados no Brasil, com vistas a rever as políticas nacionais sobre o tema. Com base nas 121 respostas obtidas, cuja maior parte mostrou-se favorável à abertura do mercado brasileiro a tais produtos, foi realizado o estudo de impacto regulatório e divulgada minuta de nova portaria para a regulamentação do regime de licenciamento de importações, visando a substituição da portaria Cesex número 23/2011. Entre outros pontos, a nova minuta traz uma seção inédita sobre a distinção entre bens usados e remanufaturados, e regula a importação dos remanufaturados. Na norma atualmente vigente, todos os bens que não são considerados novos recebem, por falta de distinção e de políticas específicas, o mesmo tratamento dispensado aos bens usados. Assim, a regra geral aplicável é de que a importação de bens que não sejam novos é proibida nos casos de bens de consumo e restrita nos casos de bens de capital e alguns outros bens taxativamente especificados, desde que não haja similar nacional. Outra inovação é que, diferente dos bens usados, cuja autorização via de regra ocorre somente nos casos de bens de capital, a nova proposta autoriza também a importação de remanufaturados que sejam bens de consumo, suas partes e peças. No caso das partes e peças, bens de capital e outras máquinas e equipamentos, sequer haverá necessidade de comprovar ausência de similar nacional, fazendo com que o processo seja pouco burocrático e evitando que os custos e o tempo de importação possam restringir o acesso ao mercado. Por fim, outro aspecto curioso da minuta diz respeito à questão dos pneus recauchutados, cuja saída encontrada pelo governo para proteger seus direitos declarados na disputa da OMC, que mencionamos no início deste artigo, foi tratá-los como exceção, prevendo expressamente que não será autorizada a importação de pneumáticos classificados na posição 4012 da NCM quando usados, mesmo que reprocessados, independentemente da destinação. Do exposto, pode-se concluir que a entrada em vigor das novas regras de importação de bens remanufaturados, ainda sem data prevista, representa um importante passo do Brasil em termos de modernização de suas regras e políticas comerciais e de adequação às melhores práticas internacionais, as quais devem contribuir não só para a eficiência econômica do país, mas abrir espaço para um maior engajamento com parceiros relevantes, seja de maneira bilateral e plurilateral, seja em fóruns multilaterais como a OMC e a OCDE. Essa é uma matéria extraída do site www.conjur.com.br e produzida por Fernanda Kotzias.
Mundo Empreendedor.
Continue ligado conosco, Mundo Empreendedor. Dá um tempinho, mas voltamos já já. O intervalo é rapidinho. Continue aí. Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação.
Mundo Empreendedor. Pela Web Rádio Mineiríssima.